Sra. Deputada Patrícia Nascimento Chega, se faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu vou iniciar este discurso exatamente com a mesma frieza que o Estado português atualmente se apresenta às famílias. Temos um Estado que falha antes do nascimento, temos um Estado que falha no nascimento e temos um Estado que falha depois do nascimento. Quando um casal pensa em ter filhos em Portugal atualmente, depara-se com dois problemas a priori, que podem levar a adiar a decisão de ser pai ou de ser mãe. Se vão ter uma urgência aberta, não, quando for a hora de ter a criança, ou se vão ter de onde deixar a criança quando for a hora de regressar ao seu trabalho. Já chega de pôr os portugueses a pensar duas vezes se devem ou não ser pais. Já chega de transformar a maternidade e a paternidade num salto no escuro. Já chega de fazer da decisão de ter um filho um exercício de ansiedade permanente. Hoje, em Portugal, a hesitação em ter filhos não é por falta de amor nem por falta de vontade. A hesitação acontece porque há medo. Há medo porque não se sabe no momento mais decisivo da sua vida se terá um acesso fácil, atempado, a uma urgência de obstetrícia aberta e próxima. Porque quando há incertezas, onde deveria haver respostas concretas, naquele caminho incerto que é a montanha-russa da maternidade, um país que não dá segurança no nascimento e não dá segurança nos cuidados, afinal dá segurança em quê? Ora, o Chega recusa isso. Somos um partido conservador, somos um partido pró-vida e pró-família. E com essa responsabilidade política que trazemos este projeto a este Parlamento. A família é o núcleo essencial de qualquer sociedade. É o primeiro espaço de proteção, de afeto, de continuidade, de educação de qualquer ser humano. E é por isso que nós defendemos sempre decisões e soluções concretas para as famílias e para os portugueses. O que está aqui em causa é a revisão do regime das AMAs, reforçando a sua formação, a sua avaliação, a fiscalização e a cobertura territorial e recusando o diferimento tácito numa atividade que envolve o cuidado de crianças. E esta proposta faz sentido porque responde a uma realidade cada vez mais dura. Há pais que são literalmente empurrados para deixar de trabalhar porque o Estado não lhes dá uma resposta para os seus filhos. E não me venham com a história da creche feliz, porque não há nada de feliz numa família que ouve que a creche é gratuita, mas depois percebe que na prática não tem lugar para o seu filho. Um agradecimento. Um agradecimento muito especial a todas as amas que são colo, que são abrigo e que são amor. Mas atenção, não defendemos esta proposta com uma solução qualquer e a qualquer preço. Não defendemos com facilitismos, porque quem cuida de uma criança tem de estar preparada, quem cuida de uma criança tem de ser acompanhada, quem cuida de uma criança tem que ser fiscalizada e o Estado tem que assumir a sua responsabilidade. Quando temos uma maioria de direita neste Parlamento, senhoras e senhores deputados, a família deveria ser o foco. Mas a diferença aqui é que é em ser conservador e é perceber que uma sociedade sólida só é sólida de quando protege aquilo que é essencial. E o essencial, senhoras e senhores deputados, é a vida. E o essencial, senhoras e senhores deputados, é a infância. E o essencial, senhoras e senhores deputados, é a família. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para uma intervenção, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o PS apresenta hoje um projeto que visa alterar o enquadramento jurídico aplicável às AMAs. E o PS diz que agendou este debate pela falta de vagas nas creches públicas. E eu pergunto, quem é o responsável pela falta de vagas nas creches públicas? É o PS, exclusivamente o PS, que falhou redondamente todas as promessas que fez quando governou este país. O PS sabia que não havia creches suficientes para todas as crianças e, no entanto, avançou com esta medida. E, por isso, o PS é o único responsável por esta situação. E hoje quase metade das famílias não tem acesso a creches públicas ou então tem que esperar anos e anos para ter acesso a essas creches. E por isso que fique claro, o PS veio uma vez apelar a este governo para resolver um problema que os governos do PS criaram e não souberam resolver. Mas o governo está a responder e a responder de forma certa a este problema, aproveitando toda a capacidade instalada e reforçando os contratos de associação com o pré-escolar, que foi coisa que o PS não fez. Mas, senhores deputados, há dois aspectos muito estranhos, para dizer o mínimo, no projeto do PS. Por um lado, o PS pretende que os encargos com as AMAs possam ser dedutíveis para efeitos de IRS nas despesas de educação. Mas, senhores deputados, os encargos com as AMAs já são dedutíveis no IRS nas despesas de educação. Existe até, senhor deputado, para seu conhecimento, dada a ignorância, um ofício circulado da autoridade tributária a confirmar que os encargos com as AMAs são dedutíveis para efeitos de IRS. Veja lá o nível de ignorância da bancada do PS. Em segundo lugar, vem dizer que as despesas, que os serviços prestados pelas AMAs deviam beneficiar de uma taxa reduzida de IVA a 6%. Senhores deputados, as AMAs licenciadas pela Segurança Social beneficiam não de uma taxa reduzida de IVA, mas de isenção de IVA na prestação dos serviços. Mais uma vez, uma proposta que não faz qualquer sentido. O foco do CDS, ao longo dos anos, tanto no Governo como no Parlamento, tem sido reforçar a oferta em todas as modalidades, no público, no particular e no cooperativo. E devo dizer, aliás, foi um ministro da Solidariedade e da Segurança Social, indicado pelo CDS, que regulamentou pela primeira vez a atividade das AMAs. E por isso, nesta matéria, o CDS não recebe lições de ninguém, muito menos as vindas do Partido Socialista. Mas nesta matéria, o PS tem que fazer melhor o seu trabalho de casa. Não o tendo feito, não poderemos acompanhar nesta iniciativa que apresentaram. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Miguel Cabrita quer fazer uma interpelação à mesa. Faz favor.
Sr. Presidente, para distribuição de documentos.
Faz favor.
Sr. Presidente, uma vez que o PS foi acusado, e eu próprio, de ignorância, eu vou pedir à mesa que, com seus bons ofícios, possa distribuir a todas as bancadas, mas em particular à bancada do CDS, o parecer que foi entregue pela Associação Portuguesa de AMAs, atestar que as medidas fiscais propostas pelo PS fazem todo o sentido para o
muito
setor.
Bem.
Muito obrigado.
Será distribuído logo que chegue. Deputado, para uma interpelação à mesa,
exatamente
para
os mesmos sentidos, para distribuir, em particular à bancada do Partido Socialista, o ofício circulado número 20179 de 2015, em que a autoridade tributária confirma que as despesas com AMA já integram o elenco das despesas com educação elegíveis para efeitos de IRS. É melhor consultar os ofícios circulares.
Senhor deputado, já está claro qual é o documento, a razão de ciência, e portanto a mesa tem todo o gosto de distribuir esses documentos aos senhores deputados. Senhor deputado Filipe Sousa, JPP, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos perante uma realidade que todos nós conhecemos. Famílias desesperadas por uma vaga, mães e pais sem resposta e profissionais que são as AMAs muitas vezes esquecidas pelo sistema. Se perguntarem se estes diplomas agora em discussão têm méritos, sim, todos eles têm. Combatem a precariedade, alargam vagas, envolvem autarquias, que é positivo, aliás, é muito positivo. Mas o problema não é só legal, é estrutural. Faltam respostas no terreno, faltam soluções nos territórios onde a escassez é cada vez mais grave. E pergunto, de que servem equiparar AMAs a creches se o Estado continua sem garantir uma cobertura universal? Precisamos sim de execução, de proximidade e respeito, acima de tudo, por quem cuida das nossas crianças todos os dias. Porque criar da infância não pode ser um privilégio. É um direito. E digo, terminando, que estas iniciativas, como atrás já referi, dão resposta, acima de tudo, a essa escassez do Estado perante a cobertura que todos nós queremos que seja universal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção, se faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados.
O conjunto de iniciativas que discutimos hoje parte de um ponto comum, que é a falta de respostas na primeira infância. E isso é algo que nós todos reconhecemos, ou pelo menos devíamos reconhecer. Mas também é importante dizer que nenhuma destas propostas resolve o problema estrutural da falta de vagas, ainda que, obviamente, ofereçam outras opções às famílias, e isso é bom. A questão é, enquanto nós não atacarmos o problema da falta de vagas na origem, vamos continuar a discutir soluções que não são mais que remendos, soluções parcelares, sem nunca dar uma resposta efetiva às famílias. E, portanto, a Iniciativa Liberal tem sido consistente nesta matéria. Nós temos defendido várias vezes o aumento da oferta de vagas em creche, licenciamentos mais rápidos, menos burocráticos para novas creches, para novas vagas. Defendemos um modelo que aproveite toda a capacidade instalada, alargando o acesso a todos os setores de forma igual e de forma planeada, que dê previsibilidade também tanto aos privados como aos públicos, como ao setor social, para planear e saber que podem fazer investimentos e que vão ter crianças e que as famílias vão conseguir pôr as crianças nessas vagas, porque de facto é isto que continua a acontecer. Nós hoje existe capacidade que não está a ser utilizada e existem famílias que continuam sem resposta. Dito isto, obviamente, as AMAs têm um papel importante e são importantes para muitas famílias enquanto opção e enquanto alternativa. E assim dizer que, obviamente, reconhecemos o mérito de muitas das propostas em discussão, quer seja ao nível da valorização da atividade, da qualificação ou da preocupação com a qualidade e segurança das respostas, mas depois temos, obviamente, divergências relevantes. Por exemplo, vemos tendência, como é habitual nos partidos da esquerda, para impor modelos laborais rígidos, para limitar formas de organização que podiam ser muito mais flexíveis, ou para criar soluções que, obviamente, levantam muitas dúvidas sobre a sua aplicabilidade prática. E depois há, obviamente, aqui um ponto político que nós temos de referir. É que os mesmos partidos que hoje demonstram preocupação com toda esta falta de vagas foram os responsáveis por decisões que contribuíram para agravar o problema, nomeadamente o PS, porque sim, criou o modelo da creche feliz. Mas não estudou nada, não acautelou impacto nenhum, portanto não foi capaz de acautelar, sabiam quantas crianças precisavam de vagas e sabiam que as vagas não iam chegar para todas e obviamente isto criou um problema de desigualdade enorme para as famílias. E pior, estes mesmos partidos continuam ainda hoje a rejeitar propostas que obviamente permitiam alargar a capacidade de resposta e responder às famílias e portanto, senhores deputados, as famílias não precisam de mais complexidade, precisam obviamente de soluções, precisam de mais oferta, de flexibilidade, de alternativas e acima de tudo de liberdade de escolha e é isto que devia orientar as políticas públicas.
Obrigado, senhor deputado. Senhora deputada Filipa Pinto, do LIVRE, se faz favor para uma intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Os primeiros anos de vida de uma criança são decisivos, mas infelizmente o programa Creche Feliz só chega a cerca de metade das 250 mil crianças em idade de frequentar a creche, deixando milhares de famílias sem resposta e a depender de listas de espera intermináveis. São cada vez mais as famílias que, por motivos laborais, não podem cuidar diretamente das suas crianças ou não têm a possibilidade de as deixar à guarda de um familiar e que recorrem, por essa razão, aos serviços de creches, creches familiares e AMAs. Mas muitas não conseguem vagas na rede pública e em instituições com acordos de cooperação e sem outra alternativa acessível recorrem a AMAs credenciadas pelo Instituto da Segurança Social que exercem a sua profissão de forma independente. Ao mesmo tempo, esta profissão que é essencial no apoio à primeira infância enfrenta cada vez mais problemas. Há cada vez menos profissionais no terreno, empurradas para fora da profissão devido à precariedade laboral e pela desigualdade de tratamento face a outras respostas sociais. Quanto às iniciativas em debate, identificamos passos positivos, nomeadamente na proposta do PS, em permitir às autarquias a criação de espaços comunitários para a atividade de AMAs com acompanhamento técnico. Também as identificamos na proposta do PAN, ao prever um procedimento de recolocação urgente das crianças quando há cancelamentos de licenças. O LIVRE acompanhará também as propostas que melhorem as condições laborais da profissão de AMA. É importante garantir estabilidade laboral, com contratos de trabalho, com as instituições e uma carreira para as amas do Instituto da Segurança Social. Consideramos que é necessário garantir uma prestação de cuidados de qualidade, reforçando a formação.